Mais Elas na Popular FM, a partir de agora, Mais Elas começando com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro, Teutônia. Também Univate, somos universidade. Agora somos de direito, o que sempre fomos em nossa essência. Clínica Sotelo, situada na cidade de Lajeado, oferecendo aos seus pacientes os mais modernos tratamentos de cirurgia plástica, com o máximo de qualidade, segurança e privacidade. Boa tarde, Miriam.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutora Rita. Aos ouvintes, o pessoal já está de cafezinho pronto para acompanhar o programa, será?
Certo, alguns eu acho que estão no cafezinho, outros estão na sobremesa. E tem aqueles também que estão na hora do relax ali, deitando no sofá, descansando. Um bom momento para falar de beleza, de estética, de cuidado conosco, consigo, aquele momento assim de olhar para dentro de si e pensar o que eu posso fazer por mim, como posso me sentir melhor. Com alegria, recebemos a doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende na cidade de Teutônia e de Lajeado, para mais um bate-papo. Faz alguns meses já que não conversamos, né, doutora Rita? Boa tarde.
Boa tarde aos nossos ouvintes.
Bom, e essa época, assim, chegando o calor, começa a dar aquela vontade de usar pouca roupa, colocar o corpo mais à mostra, praticar mais atividade física. Não é o ideal, né? Mas dá aquela vontade, assim, de curtir mais a vida, de sentir-se mais leve. E aí chega a preocupação. Geralmente é nessa época, assim, de agosto para setembro, que o pessoal começa a encher as academias, começa a passar hidratantes, cremes, tudo que é cuidado.
Massagens. Né? E aí?
Tudo. Como a cirurgia plástica pode nos ajudar neste momento? Ela pode nos ajudar?
E bastante. Porque esse é o momento que as mulheres começam justamente a usar roupas mais à mostra, né? O corpo aparece um pouquinho mais. E começa a se lembrar do projeto verão também. Então, as pacientes que vão fazer cirurgia por essa época ainda vão ter tempo de aproveitar o verão. Né?
É aquele momento então, ideal para não perder o auge do verão, exato. Que é ali janeiro, fevereiro, temporada de praia, piscina, exato. Já vai estar tudo certo até
já
lá.
Já vai estar tudo certo. Então, por exemplo, nós estávamos comentando, né, que uma das cirurgias mais realizadas nessa época são as mamas mesmo. Porque como a paciente vai utilizar no pós-operatório um sutiã cirúrgico, e sutiã igual todas as mulheres têm que utilizar da mesma maneira, não vai mudar em nada a vida da paciente, né? Só, claro, é um sutiã um pouco mais reforçado, mas, assim, não é o verão que vai atrapalhar essa recuperação pós-operatória.
Então, não tem mais essa preocupação, assim, de... Ah, quando tiver muito quente, não pode realizar procedimentos cirúrgicos porque o risco é maior, porque incha mais.
Não, isso já caiu por terra. Até porque as nossas estações não estão nada definidas.
Pois tivemos um inverno quentíssimo, né?
Graças a Deus.
E alguns dias...
Amor de frio.
E alguns dias também gelados em meio a semanas de calor.
É.
Bem imprevisível.
Exato, assim. Então, ninguém hoje pode se programar para o frio, né? Ah, vou fazer no frio, cirurgia de pálpebras ou face, para não inchar tanto. Porque em julho teve dias, eu me recordo, até no dia do aniversário do meu irmão, chegou a fazer 30 e poucos graus.
Exato, até as empresas que trabalham nesse ramo da confecção, sim. Tipo Casarão Verde, eles estão começando a mudar. Claro que tem as coleções de inverno, sim. Tem as coleções de primavera-verão, mas tem que manter estoque alternativas durante o ano todo, porque vai ter aquele momento no inverno que tem um final de semana mais quente, que a pessoa vai querer um vestido novo, vai querer uma roupa nova, então acaba tendo que ter esse cuidado de ter oferta durante o ano todo, algo que não era comum aqui no Sul.
Verdade.
E na área da cirurgia plástica, então, da mesma forma, não, neste caso, não interfere.
Não interfere. Nós sabemos, assim, que em termos de recuperação, nós sabemos que no inverno, claro, não vai inchar tanto, né? Mas também sabemos que 2 meses após, independente de ser verão, inverno, primavera, o resultado pós-operatório ser exatamente o mesmo.
O inchaço seria então, mais ou menos pelo mesmo motivo que no verão os pés incham mais do que
exato,
no inverno. Sem procedimento cirúrgico algum.
É isso mesmo.
E tem uma vantagem, né? Que hoje todo mundo trabalha, ou vamos dizer assim, todo mundo não, mas uma grande parte das pessoas já trabalha num ambiente climatizado.
Sim.
Em suas casas também.
Verdade.
Então, assim, acaba que aquele período mais crítico do pós-operatório, tu tá num ambiente que tu pode regular essa temperatura, né? Nós já estamos com as casas mais preparadas também, então...
Bem verdade, Miriam. É, isso é um dos fatos que os pacientes sempre me recordam. Ah, mas eu vou pra casa, já tenho um ar-condicionado ligado no meu quarto, igual eu já não vou sair do quarto mesmo, vou me cuidar. Então, pensando até no edema, né? Pensando por esse lado, pelo inchaço, não vai inchar realmente muito no verão. A pessoa tem que se cuidar. Ninguém vai querer fazer uma cirurgia plástica e, por exemplo, pegar um sol de 40 graus na rua, né?
Aí, independente...
Nem pra nós. É legal.
Não, não é bom pra ninguém, né?
Independente de verão ou inverno, é algo que não pode.
Não pode. Exatamente.
A vantagem em fazer nesta época é que justamente não vai deixar de aproveitar o verão e as piscinas, praia, da forma como muitos gostam, como talvez a maioria gosta, se expondo ao sol, se expondo à água. Então, esse é o diferencial de fazer agora.
É verdade. Então, por exemplo, quem tem filhos pequenos, né, que não pode faltar uma praia. Quem fizer, por exemplo, outubro, em outubro, novembro, lá final de dezembro já pode aproveitar normal.
Nossa.
O seu veraneio. Então não vai influenciar em nada. Agora também tem muitas pacientes, mas muitas mesmo, que operam em dezembro, naquele período entre Natal e Ano Novo. E em janeiro também, que às vezes é período de férias, né?
Uhum.
É, e essas pacientes geralmente elas costumam aproveitar o verão antes, né? Então, aproveitam, até muitas já vêm toda queimada, com marca do biquíni e tudo, e aí fazem a cirurgia, já aproveitaram no verão, mas sabem, essas pacientes sabem que não vão poder se expor ao sol tão cedo, né, daí só por março,
final de
fevereiro.
Até porque hoje tem a possibilidade de aproveitar a praia, o verão, em pleno julho, basta fazer uma viagem pro Nordeste, pro Rio, pra outras regiões onde faz calor. Que...
E assim, a cirurgia plástica também é uma coisa que tu vai fazer assim... Uma vez, duas, três na tua vida.
Planejada.
Imagina assim, que se você fizer muitas, imagine, né, que tu vai fazer um... Quem fez redução de estômago, por exemplo, demanda várias cirurgias. Mas imagino que, em geral, as mulheres fazem o quê? Duas, três, né? Vamos imaginar assim.
Sim.
Um número bem empírico, não sei
numa
se vocês
média,
têm como
numa
calcular.
Média de pacientes, até uma pergunta bem interessante. Geralmente, as pacientes fazem pelo menos duas. Não tão precocemente, assim, por exemplo, uma faz agora, a mesma paciente daqui a um ano que vem faz a outra. Mas geralmente faz uma média de duas em suas vidas.
Pois é, daí tu imagina que nesse, tu vai fazer duas cirurgias, tu vai te dedicar, tu vai abrir mão, de repente, de uma praia, de um sol, mas tu vai passar o resto do ano com teu corpo bacana,
do ano e dos próximos, né?
É, exatamente.
Então, assim, às vezes a gente põe na balança essas perdas e ganhos, eu acho que
compensa, né?
Compensa, exatamente. Então, tem que...
E entre a ideia... Porque ninguém acorda hoje, que ninguém não, mas raras pessoas acordam hoje, vou fazer uma cirurgia plástica, liga pra doutora Rita e marca pra daqui a uma semana.
Uhum.
Acontece, imagino, mas assim, geralmente é uma ideia que já vem sendo amadurecida, que a pessoa pensa, se informa, marca uma consulta, tira dúvidas, planeja e vai e marca. Geralmente, assim, hoje, em termos de prática, se eu estiver nessa dúvida, tenho vontade de fazer, mas não sei o que precisa, como, quanto tempo leva, assim, entre a preparação, agendamento, exames, imagino que tenha exames que tem que ser feitos antes.
Eu gosto de ter pelo menos um período de 3 semanas. Eu não gosto de correria, não gosto realmente de... Pensar assim, olha, vamos marcar para essa semana, daqui a alguns dias. Não dá. Porque tem que ser realmente algo que tem que ser bem pensado, né? É bem amadurecido. Se a paciente é insegura, não adianta eu tentar forçar uma falsa segurança nela. Porque a cirurgia, a paciente tem que saber tudo o que vai acontecer com ela. E ela, melhor do que ninguém, sabe o quanto que seria importante... Independente do que eu acho ou deixo de achar. Então, eu sempre deixo a paciente bem à vontade. Eu gosto que tenha esse período de 3 semanas entre o preparo pré-operatório e a cirurgia. Muitas pacientes, dependendo do problema prévio de saúde, algumas são hipertensas, algumas têm diabetes, ainda tem que mandar para o cardiologista para ele compensar problema de base, né? E liberar para cirurgia, né? Trocar alguma medicação de hipertensão, fazer algum esquema novo, né? Então, em 3 semanas, dá tempo de fazer tudo isso, né? Sem correrias nem nada. E existem alguns exames também para operatórios que demoram um pouquinho mais.
E tem a questão também da pessoa ter tempo para se organizar.
Sim,
porque
sim.
No caso de uma cirurgia de mama, ela terá
sim.
alguns cuidados. Ela não
vai
poderá
ter que cuidar.
Sair dirigindo, sair se virando sozinha,
verdade.
Por exemplo, em casa.
Sim. É, e principalmente as meninas mais jovens. Eu vejo um problema nisso, uma dificuldade muito grande delas aceitarem ficarem paradas naquele período. É muito difícil.
Nossa, parece o contrário, né? Porque em geral é a mãe que já tá pensando
com filhos,
na casa,
com a casa.
Trabalho.
Mas tem o celular, Miriam?
Eu vejo assim, quanto mais jovem, pior os cuidados,
é
geralmente.
Mesmo.
Sim, elas são muito elétricas, não querem parar. Eu fico muito feliz com o resultado, mesmo imediato, porque já vai dar pra ver, né? E já querem mostrar, e já querem ir pra festa, já querem tirar o sutiã pós-operatório, que é um sutiã pós-operatório, não é pra mostrar nada, é um sutiã que serve
pra
sustentar e não acumular líquidos, né? Impedir que acumulem mais líquidos. E só que não é bonito o sutiã, claro. Então, elas já querem colocar outros. Eu já tive pacientes, por exemplo, que fez mamoplastia de aumento com silicone, implante de silicone, ficou lindo. Uma semana depois, eu acompanhando no pós-operatório, tinha a marca do biquíni. Uma semana...
Não é possível, doutora.
Já me aconteceu de tudo na vida.
Tem que fazer assinar um termo de responsabilidade
Mas
e cuidados pós-operatórios.
Sim, porque eu digo, eu não consigo fazer tudo. 50% é cirurgia, eu sempre falo. Mas 50% são os cuidados pós-operatórios. E não tem milagre. A pessoa que não se cuida vai ter um problema, com certeza. E esse caso foi um caso que realmente me chamou a atenção. Porque, imagina... Ainda toda inchada, as mamas com equimoses, com manchas, né, roxos. E se expôs ao sol. Colocou ainda biquíni, tirou o sutiã pós-operatório.
Aí fica
e certamente fez tudo isso sozinha.
Sozinha, quando eu olhei, ainda tentando achar que eu não fosse perceber, né, tentando acreditar que eu não iria ver. Então, fica difícil.
Mas tu falaste antes em cirurgia de aumento de mama.
Uhum.
Eu não sei onde é que foi que eu li.
Sim.
Que existe uma tendência agora.
Ah, sim.
De reduzir as mamas.
Uhum.
Inclusive, eu tô acompanhando uma novela de 85, a Tieta. E é incrível. Não, porque a gente, como professora de história, né? Eu acabo tendo interesse na novela. Porque a gente vê todo um contexto de comportamento, enfim. E aí a gente vê, por exemplo, as mamas das mulheres, das atrizes em 85,
olha que interessante.
Elas praticamente não tinham nada de mama. Então dava pra entender por que, que as pessoas queriam aumentar, porque não tinha
nada,
né? E aí agora, em algum lugar eu li, eu vi que tem uma tendência nova da cirurgia de redução ainda...
É verdade.
Não da redução daquela que já tem o seio grande, mas...
Sim.
Mas uma busca por um seio menor, isso faz sentido?
Faz sentido. Eu tenho percebido isso devagar no consultório. Antigamente, há uns 3, 4 anos, mais ou menos, as pacientes queriam colocar implantes de silicone gigantes, né?
Quanto maior, melhor.
O que desse pra entrar, né? E aí tudo eu explicava.
Faz milagre de achar pele.
Exato, não tem como. Quanto maior, mais cai. Tudo isso, né? A lei da gravidade não tem, né? Atinge a todos. Depois, quando vier ter filhos, vai cair mais. Quanto maior o peso, maior a queda, né? Então, no início fica super bonito, com o tempo vai pesando. Então, eu sempre gostei mais de implantes médios, nem muito pequeno, né, e nem grande, gigante realmente não dá. Por exemplo, a tendência americana, a tendência colombiana sempre foi por implantes gigantescos, 800, 900.
Uau, nossa. 2 quilos
de seio. Em cada mama?
Cada
800.
Mama.
Mas e a dor na cervical dessas pessoas, meu Deus?
Elas nem pensam na dor. Vocês podem ver as americanas desses filmes, Baywatch, série, não sei mais o que, eu sou péssima pra isso, mas vocês podem ver como é que é o padrão do corpo. É bem diferente da brasileira. E a brasileira, há um tempo, também estava querendo ir para esse lado mesmo, né? Só que, realmente, eu penso que os cirurgiões plásticos se posicionaram nesse tempo e não foram não, na onda não permitiram. Da paciente. Uhum. Justamente porque depois a gente já sabe das consequências,
é
né?
Que na hora é uma empolgação do resultado daquele momento.
Exato. Mas nós não podemos entrar na empolgação de todo mundo, eu sempre falo isso.
E esse lado de recomendar o médio, eu acho interessante porque se é muito pequeno, daqui a pouco não vale todo. Todo o esforço de fazer a cirurgia, de ter todo o pós-operatório, para ter pouca diferença.
É, e na realidade, exatamente, se tu coloca muito pequeno, não percebe, a paciente percebe pouco, né, e fica triste, né, por que que eu não coloquei maior? Então, legal colocar um médio. Né? E principalmente assim, pacientes que não tiveram filhos, que não amamentaram, né, quanto maior a prótese, mas vai cair ainda mais amamentando. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração.
Vamos para o intervalinho. Na sequência, a gente retorna com o nosso bate-papo deste sábado.